Eu devo dizer que numa visita técnica que fizemos com o deputado Cibá Machado, que é uma pessoa muito, muito interessada por essa questão de ciência e tecnologia, nós fomos ao IFAC e eles disseram que tinham dois planos contratados para o IFAC, para atender todos os alunos, dois planos de 10 mega, e o que recebiam era menos de 2 mega por plano, de tal maneira que tinha que esperar acabar o expediente de todo mundo para poder tocar as questões administrativas do IFAC, exatamente por ausência de velocidade. Então, esses aspectos todos estão postos para a gente refletir. Tem uma infinidade de questões aqui levantadas, mas nós não vamos abordar todas elas. Vamos tentar ver se a gente consegue encontrar um caminho para construir um ambiente de conversação permanente e que possa surgir sugestões que contribuam efetivamente para a universalização do Plano Nacional de Banda Larga. E aí eu passaria a palavra para os senhores expositores. Nós teremos que fazer com um tempinho um pouco reduzido, acho que uns 5 minutos para cada um. E aí as perguntas e questionamentos que forem atinentes à sua área pode responder, e se tiver alguma observação a mais em relação às exposições dos colegas, por favor, também se sinta à vontade. Podemos começar pelo Arthur Coimbra, por favor.
Obrigado, senador. Realmente, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro discutindo todas as questões que surgem depois de um debate, depois de uma série de apresentações profundas que vimos aqui hoje. Então, vou tentar ser bastante objetivo nas minhas respostas. Em relação às perguntas que surgiram, tanto do Ney Ferreira de Oliveira quanto do Luiz Antônio de Oliveira, sobre se a banda larga irá abranger determinado município, determinada região de um estado, a resposta é sim. Na verdade, o PNBL ele vai sendo expandido. Hoje ele já está em quase 5 mil municípios, provavelmente em alguns desses municípios ele já está presente. A questão é entrar em contato com a operadora responsável e buscar fazer a contratação do serviço, caso tenha interesse. A banda larga móvel também vai estar disponível até 2019 em todos os municípios brasileiros e, como já falei, na área rural até o final de 2015. E exatamente sobre a interiorização da banda larga em Santa Catarina, que foi uma pergunta da Ana Flávia Schmidt, essa cobertura que vai ser feita na banda larga rural, se não me engano, em Santa Catarina, a operadora responsável é a operadora TIM. Ela vai cobrir praticamente todo o estado até o final de 2015 e vai levar um acesso de mais qualidade para o interior, para as zonas rurais também. Agora, para além disso, a qualidade da banda larga e a velocidade como um todo, que é sim, é um problema que nós temos que enfrentar hoje no Brasil. A velocidade média, por mais que haja dados razoavelmente discrepantes, a depender da fonte, a velocidade média no Brasil está aquém do desejável. Essa é uma bandeira agora forte para os próximos 4 anos de investimento em rede de acesso de fibra ótica, enfim, 4G, para permitir a elevação da velocidade e a melhoria da qualidade. Foi feita uma pergunta sobre não haver linha telefônica disponível em Ibiúna, em São Paulo. Eu fiquei surpreso com isso, porque telefonia, quer dizer, se tratar de telefonia fixa aqui, pelo menos, é uma obrigação já desde 1998, né? Então, não haver linha telefônica fixa disponível na área urbana de um município expressivo como Ibiúna é algo que me deixou um pouco estupefato. Talvez seja o caso de solicitar na Anatel que faça uma varredura, aí, uma fiscalização amostral sobre isso. Já encerrando, algumas perguntas que a Veridiana realizou, que eu acho que vale a pena ser respondidas, né? Uma das perguntas que ela fez é que não havia conexões satelitais contratadas no âmbito dos termos de compromisso. Quer dizer, os termos de compromisso, eles preveem a entrega de conexões satelitais para cerca de 185 municípios brasileiros que não têm outra forma de acesso. de fato, não havia contratação, eu acho que não há ainda, e isso é por desconhecimento desses municípios. Então, exatamente para superar isso, a Anatel, em setembro deste ano, enviou um ofício a esses 185 municípios, apresentando, né, e já recebeu a resposta de uma série deles, dizendo que tem interesse em contratar. Infelizmente, é um problema de comunicação da política pública que está sendo, nesse momento, está sendo corrigido. Né? Foram feitas outras perguntas também sobre 450 MHz, em que medida a velocidade e a franquia condizem com a demanda. Na verdade, é importante salientar que a velocidade prevista de 256 kbps por segundo até 2017, a partir de 2017, 1 megabit por segundo, ela foi feita pensando numa tecnologia que a faixa de 450 MHz comportava em 2011 e 2012. A única tecnologia disponível para essa faixa era a tecnologia CDMA, é uma tecnologia 2G, e a partir da qual você não conseguia exigir uma velocidade muito maior que 256 kbps por segundo. De lá para cá, algumas operadoras brasileiras, algumas empresas da base industrial brasileira e o Ministério das Comunicações fizeram uma grande articulação em fóruns internacionais e conseguiram padronizar tecnologia de quarta geração para a faixa de 450 MHz. Então, o que vai acontecer é muito, muito provável que as empresas que venham a fazer a cobertura de 450 MHz, elas venham a usar 3G ou 4G desde o início. Né? Isso quer dizer que você vai ter uma velocidade aí de 1 megabit, pelo menos, disponível. Né? Uma velocidade pode vir a ser bem maior do que isso. Em relação aos investimentos da Telebrás, uma coisa que a gente tem que salientar é que em que medida o governo tem aportado capital na Telebrás, permitido ela fazer investimentos. Uma coisa que a gente tem que salientar é que a Telebrás ela não deixou de fazer investimentos por falta de recursos. Hoje o caixa da empresa é positivo, ela tem feito investimentos. O que aconteceu foi uma grande economia de recursos à medida que ela foi fazendo parcerias com outras empresas que já tinham rede e foi fazendo trocas de capacidade. Isso permitiu que a gente fizesse um uso melhor dos recursos públicos. É claro que a gente quer investir mais e vai investir. O satélite está indo adiante, é um investimento de só o satélite aproximadamente R$1,6 bilhão. Os cabos submarinos também vão ser um investimento aproximado de US$300 milhões. Então, os investimentos vão continuar em projetos que efetivamente necessitam desses investimentos.
Senhora Veriana.
Obrigada. Bom, eu queria começar discutindo com o Levi em relação à questão da pólvora, né? Para mim, as diversas apresentações aqui demonstram que nós temos a pólvora. Nós, o governo brasileiro e as empresas de telecomunicações. Por isso, eu quero discutir as outras 17 razões. Eu quero discutir por que nós não temos um contrato de concessão com equilíbrio econômico e financeiro para tratar dos investimentos em banda larga, para que o governo possa investir naquilo que não retorna pela exploração econômica do serviço. Eu quero discutir como que funcionou durante todos esses anos o subsídio cruzado da concessão de telefonia fixa para ampliação de infraestrutura de banda larga, considerando que a telefonia fixa é uma concessão. Eu quero discutir por que existem bilhões de reais contingenciados nos fundos públicos. Eu quero discutir quais são os entraves ao compartilhamento de infraestrutura para baratear a prestação do serviço de banda larga. E quero discutir também por que o leilão de 700 MHz teve como prioridade a fazer caixa para o governo federal ao invés de ampliar as metas de cobertura do serviço de banda larga móvel e a qualidade do serviço oferecido, entre outras razões. Se nós concordamos nessa mesa que os objetivos que são apresentados aqui e a importância do cidadão ter acesso a um serviço de internet que seja pleno é algo muito bonito com o qual nós concordamos, eu acredito que nós temos condições de avançar, então, para discutir como usar essa pólvora da melhor maneira. Né? Para que a gente não dê tiro para o alto e, ao invés de cumprimentar o outro barco, acabe pondo fogo nele. Então, acho que essa é uma oportunidade ímpar para que nós possamos discutir como utilizar a pólvora que a gente tem. Pode não ser a quantidade que nós gostaríamos, completa, mas existe, sim, recursos possíveis de serem planejados, de se estabelecerem metas, de se avaliar o quanto as empresas conseguem ganhar com a exploração eficiente do serviço. Acho que é isso que tem que ser planejado. E o trabalho que está sendo feito por essa comissão auxilia muito nessa tarefa. Com relação a outros comentários, o estudo da banda larga móvel que nós apresentamos aqui, a pesquisa que foi divulgada numa notícia aí que eu fiz o print do G1, ele não, na minha opinião, ele não necessariamente se contradiz com a informação que o Sindi Telebrasil apresentou aqui em relação à pesquisa da banda larga móvel. O dado não é da pesquisa da UIT, é uma pesquisa da GSMA. Realmente, a União Internacional de Telecomunicações, ela se baseia nos planos homologados, e aí, com relação a isso, eu vou fazer um comentário mais para frente. Mas o plano que foi apresentado aqui, que é um plano com a franquia de dados, os planos de banda larga móvel, tá? Franquia de dados de 300 megabytes. Em relação à pesquisa que eu citei, de que a banda larga móvel no Brasil está entre as mais caras da América Latina, ela dizia justamente que, para as franquias de dados mais baixas, 250 megabytes, 300 megabytes, o Brasil tinha realmente um preço bom para a região. Então, seria interessante que esse estudo, não sei se chegou a ser feito, com franquias um pouco mais altas, de 1 gigabyte, por exemplo, para verificar qual é a posição do Brasil nos preços desses planos. Com relação ao fato de a UIT trabalhar com os planos homologados, realmente existe uma realidade, existe a realidade dos planos homologados e a realidade dos planos praticados. A Anatel homologa planos com preços teto e as operadoras praticam uma série de promoções com base nesses planos.
Senhora Isso... Veridiana, só um pouquinho, o seu tempo está esgotando e eu queria aproveitar para apresentar uma pergunta de uma internauta aqui. Por que aceito que as operadoras façam publicidade de determinada velocidade de banda larga e entreguem menos que o contratado? É como pagar o cinema e não ver o filme todo, ou como pagar a passagem e ser deixado no meio do caminho? O outro pergunta, quando esses serviços chegarão ao interior da Bahia, especialmente a cidade de Banzaé e região?
Ok, então só para concluir, o que acontece aí nessa prática é que os consumidores, de forma geral, contratam uma série de promoções que são muito diferentes dos planos que estão homologados na Anatel, e muitas vezes é até difícil para eles saberem exatamente aquilo que eles estão contratando. Por exemplo, agora as empresas vão passar a reduzir a cortar a conexão da internet móvel, ao invés de reduzir a velocidade, o que para muitos consumidores era uma condição permanente do plano, mas se olhar com algum cuidado na nota de rodapé ou naquelas letras pequenininhas do contrato, elas tratavam isso como uma condição promocional, sem que as pessoas soubessem disso. Isso também acontece com as condições da maior parte dos planos móveis, justamente porque são promoções e não planos homologados na agência. E só para concluir, eu gostaria de problematizar uma questão que foi trazida também pelo Eduardo Levy, em relação ao fato de, para serviços governamentais, as pessoas não precisariam ter velocidade, é muito mais uma questão de chegar o serviço lá. De fato, fazer a declaração do imposto de renda não necessita de uma grande velocidade, mas acompanhar essa audiência aqui hoje, a participação social e cidadã na democracia brasileira, precisa sim de velocidade. Educação à distância, entre outros serviços, também precisam de uma ampliação da velocidade. Por fim, respondendo aí a pergunta do internauta com relação à variação de velocidade, existe uma margem de variação de velocidade em relação ao que é contratado, existem medições em outros países que demonstram, enfim, que nem sempre a velocidade que é anunciada é entregue, mas é claro que a gente tem que chegar a níveis maiores do que hoje permite a própria regulação da Anatel. E acho que o Marco Civil, quando garante como um direito do usuário a manutenção da velocidade contratada, no artigo 7º, nos dá elementos para exigir que esses parâmetros atuais de velocidade que foram estabelecidos nos regulamentos de qualidade de 2011 sejam ampliados para que a gente não se contente com uma velocidade mínima de 40%. É importante que essa fiscalização que a Anatel está fazendo aconteça, mas hoje a regulação setorial permite essa variação, embora a gente tenha que avançar
para concluir
nisso.
Senhor Laerte Davi.
Vou falar sobre o CGPID. De fato, o CGPID, ele, no decreto lá de 12 de maio de 2010, foi estruturado. E esse comitê gestor trabalhou de uma forma bastante intensa ao longo do ano de 2010, produziu aquele documento que norteou a implementação das políticas de lá até agora, né? Então, na minha apresentação, tive a oportunidade de mostrar, né, que a gente teve uma aderência muito satisfatória, né, nas linhas que o CGPID lá atrás anteviu como linhas estruturantes para que a gente ampliasse o acesso à banda larga. Mas, ao final de 2010, de fato, ele se tornou inativo na medida em que o decreto que reestruturou o Ministério das Comunicações levou as competências do CGPID para dentro da estrutura do Ministério das Comunicações, para dentro das suas competências, na forma da estrutural do Departamento de Banda Larga, de uma Secretaria de Inclusão Digital. E, a partir desse momento, o Ministério das Comunicações passou a ser o protagonista, o grande protagonista da política pública de banda larga no Brasil. Essa é a razão da inatividade do CGPID. Casa Civil está avaliando se revoga esse decreto que o criou, né? Isso não significa que a gente, com isso, está diminuindo a participação popular, não. Ela continua existindo no âmbito do Ministério, e a gente pode considerar também a sugestão do senador de criar uma Câmara Setorial, e aí talvez com um protagonismo importante do Ministério das Comunicações.
Obrigado, senhor Laerte. Com a palavra o senhor Paulo Cisnando.
Obrigado, senador. Acho que está funcionando aqui. Obrigado, senador. Primeiro, gostaria de parabenizar a comissão pela iniciativa dessa audiência e ter escolhido o Plano Nacional de Banda Larga como política pública a ser acompanhado por essa comissão do Senado. E compartilhar algumas preocupações que o senhor colocou, que foi fruto do nosso trabalho. Uma delas foi comentada agora pelo Laerte, a questão da reativação do CGPID. Nesse trabalho que a gente fez nas contas do governo em 2011, verificou-se realmente que havia o decreto do CGPID, mas ele estava desativado, não estava tendo reunião e as ações estavam sendo tomadas pelo Ministério das Comunicações. No entanto, como comentado, o Plano Nacional de Banda Larga não contempla somente as ações de infraestrutura. Ela contempla a parte de inclusão digital, a parte que envolve o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, setores industriais, ciência e tecnologia. Então, daí a nossa recomendação para a Casa Civil na época, para que reativasse ou pensasse num comitê, uma Câmara Setorial, como o senhor colocou, que pudesse ter uma visão multissetorial do plano de banda larga no governo, né? E o TCU acompanha também várias ações colocadas aqui pelos colegas da mesa, não de forma direta no PNBL, mas o projeto satélite brasileiro, as licitações de 4G, dos 700, 2,5, são objetos de trabalho do TCU dentro da nossa missão constitucional de auxiliar o Congresso Nacional. Então, estamos vendo acompanhados de forma dispersa, assim, não olhando como PNBL especificamente, num todo, mas vem sendo acompanhadas as metas dos editais de licitação, como está se dando a contratação do satélite brasileiro pela Telebrás, como a Anatel e a Telebrás já acompanharam seus projetos na Copa do Mundo. Então, o TCU vem acompanhando e coloca à disposição da Comissão, do Senado, do Congresso Nacional, para os futuros trabalhos que, porventura, sejam necessários. Obrigado.
Obrigado. Com a palavra, a senhora Flávia.
Obrigada, senadora Aníbal. Eu queria só fazer pequenas considerações para não me estender. Primeiro, as considerações que foram feitas sobre os termos de compromisso, avaliação do cumprimento deles, queria lembrar o seguinte, o fato de a infraestrutura chegar ao município não significa que os cidadãos consigam contratar. A matéria cujas gravações estão no site para disposição de qualquer um mostra que muitas vezes a empresa leva a infraestrutura, mas reserva a capacidade dessas redes para comercializar, seja no atacado, seja no varejo, com consumidores que têm maior renda e dificultam a contratação no regime dos termos de compromisso, onde eles ganhariam menos. Queria dizer que...
Só uma pergunta. Essas denúncias foram levadas até a Anatel?
Foram levadas na Justiça, porque nós já temos uma ação civil pública na Justiça. As empresas foram instadas pelo juiz para se manifestarem e agora o processo está aguardando a prolação de sentença.